A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia ou muito boa tarde, como sempre você escolhe. Bem-vindo ao Futebol S.A. de hoje, dia 22 de julho de 2023. Eu sou Cássio Cardoso e você está na 101.3 FM, Rádio Metrópole, e também no portal Metro 1 no YouTube. E eu indico, vá lá para o YouTube, porque você, além de ouvir, vai poder nos ver e acompanhar hoje o bate-bola muito interessante sobre Copa do Mundo de Futebol Feminino e tudo que cerca, né? E como convidado especial aqui, viu, gente? Já a gente vai mostrar para vocês de quem se trata. Quero dar um abraço para você e convidar. Clique no like. Gostei, né? Dê essa força do curtir do nosso YouTube. Aproveite, pegue o link e compartilhe, espalhe a palavra, mande para quem você gosta e principalmente para quem você não gosta, porque se a pessoa não gostar, você já cumpriu o seu papel. Se a pessoa gostar, você ainda faz as pazes. Então, aproveite, a hora é agora. O Futebol SA está começando e é hora de dar um boa tarde, um bom dia especial à nossa mesa hoje, completamente presencial. Olho no olho, corpo no corpo. Renatinho Gadevini de volta na Terra dos ETs, boa tarde. Ah,
boa tarde, Cacito. Depois do congresso de OVNIs que os senhores me colocaram lá na Chapada para assistir.
Você se divertiu?
Me diverti, mas não fui abduzido. Pode ficar tranquilo.
Graças a Deus, né?
Graças a
gente
ia sentir
saudade.
Eu vim, inclusive, de camisa de ET, mas eu não tinha em casa.
Mas um ET defendeu essa camisa.
Pronto,
né?
É.
Começa.
Você é um cara espetacular.
Você acha que eu não percebo essa jogada, Renatinho Gadevini?
E o ET esteve entre nós essa semana.
O ET esteve ontem? Não foi ontem?
Ontem, fez gol de fome, vai falar geral, tá no destaque. Tom Hasselman, meu querido, bem-vindo.
Bom dia, meu lindo. Bom dia, queridos. Bom dia.
Vai,
não vou nem falar o nome dela.
Fala
o nome,
deixa aí, que agora a gente
suspense
vai.
E mistério.
Suspense. Tchelo, tá liberado, viu? Mas volte.
Tchelo, tá liberado hoje.
Tá liberado.
É.
Tá liberado.
Um beijo pra você.
Um beijo,
meu irmão.
E agora vamos chamar aqui pra conversa a nossa convidada especialíssima de hoje. Juliana Lisboa, jornalista esportiva desde 2014, acompanha futebol feminino desde 2015, reportagens especiais para TV, impresso, online. Com detalhe, acredita que a seleção brasileira está no caminho certo para conquistar a primeira estrela de Copa do Mundo. Juliana Lisboa, bem-vinda ao Futebol S.A., obrigado pela presença.
Aê, gente, muito obrigada, já estou dizendo bem-vindo para mim mesma, né? Mas é tipo isso. Mas muito obrigada aí pelo convite, é sempre muito gostoso falar de futebol feminino, época de Copa do Mundo, então, é outro sabor. E eu realmente acho que a gente está no caminho para conquistar essa primeira estrela, embora eu acho que nesse ano, em 2023, está um pouquinho difícil. Mas eu acho que com muito otimismo, um pouquinho de sorte, a gente consegue, de repente, passar para as quartas, beliscar uma semifinal, quem sabe... até chegar numa final e coroar esse ciclo de Marta, que eu acho que, assim como na Copa passada, a gente teve o maior dessa geração, da história recente do futebol, sendo coroado com uma Copa do Mundo, eu acho que seria também muito correto a história se fazendo presente e coroar a Marta com essa Copa do Mundo que ela merece, né? 6 vezes a melhor do mundo. É, e pra mim... a melhor de todos os tempos, não tem como comparar. Pra mim, não tem pra ninguém.
Verdade. Pô, muito bem-vinda. Vamos lá, né, futebol? Faz esse favor pra gente aí. Vamos comemorar esse título. Mas antes da gente aprofundar a Copa do Mundo, o futebol feminino, tudo que cerca, porque nós temos que abordar questões do futebol feminino muito importantes, né? Reivindicações, percepções. Tem muito debate pra gente. Mas vamos primeiro, antes dos destaques, chamar... aquele glorioso quadro que o Tom Asma sempre traz pra gente.
Puta.
Motivador.
Lá vem ele.
Calma.
Não tô entendendo.
Número do dia, seu Tom. Vai, agora você entendeu. Estamos falando do número do dia.
Me pergunte.
Tem a ver com o tema?
Sempre.
Semana passada ele fez uma.
Quase sempre. Realmente, semana passada não foi exatamente. Mas tinha a ver com o tema, cara. Só que, peraí, não seja também assim tão exigente para as coisas. Pô, Renatinho. Tem a ver com o tema. É o número do dia mais fácil da história do futebol esse ano.
Ave Maria.
Qual é o número do dia?
152 milhões de dólares. Ridículo. Simplíssimo. Fácil.
152 milhões de dólares. Tem a ver com o tema. Você sabe o que é que vai dizer, Tom, se é fácil ou não é? O número de pessoas fora Cris Fraga, Cláudia Fraga e Diego Araújo Asma
Fraga.
E até Dudinha, que anda sumida, se eles não responderem.
Dudinha tá sumida mesmo,
tá
mesmo,
né? Vou fazer uma convocação a ela. Pra saber qual é o caso. Qual o problema? Dudinha, um beijo pra você.
Já que Ju falou que essa Copa é a Copa dos Recordes, nós bateremos hoje o recorde de ouvintes acertando o número do dia. Vamos em frente.
Tem dica aí no subtexto, tem atenção. Bruno Flossar, um abraço pra você, tá aqui na área, nosso canal do YouTube. Nando Rumão. Não. Boa tarde, grande bancada. Vocês são soda. Obrigado, meu irmão. Gabriel Evangelista, um abraço, Gabinho. Obrigado pela. Olha, falou aqui, Juliana Lisboa é craque. Tô com você, na mesma torcida. Daniel Antunes, salve, salve. Hoje acompanhando ao vivo, vim só pra acertar o número do dia. Lima Fogo, abraço, segue o líder. Ian Kick Patrick, boa tarde, turma.
Direto de Manchester,
torcedor Ian, querido, do Manchester City. Abração, é direto de City, né? Porque já mudou o nome da cidade, né, meu irmão? Ganhou tudo?
É verdade.
Se você falar que direto de City, os torcedores do United ficam doidos, né? A provocação
Ian, é válida. Conta pra gente se a galera aí tá ligada na Copa.
É,
né?
Boa.
Queria saber
boa.
Lá, o pessoal de Londres, de Manchester, de Inglaterra.
Já estreou, hein?
Estreou, fez isso aqui pra vencer, né?
Um sufoco. Inclusive, teve polêmica com a seleção inglesa, né?
Foi, né?
Uma série de protestos, manifestações, não só com a seleção inglesa, a gente vai falar sobre isso. Espanha,
muitas seleções.
França.
Enfim, a gente...
Tem uma turma
Zâmbia também, Zâmbia, que tem, inclusive, acusações mais sérias em relação ao abuso sexual. Enfim, a gente vai entrar... nessa parte menos bacana da Copa do Mundo, mas igualmente importante.
Gabriel Evangelista tá tentando acertar o número do dia aqui, viu? Ó, vamos pros destaques. Gol de Messi, o homem chegou.
O ET.
Estreou pelo Inter Miami ontem contra o Cruz Azul do México e fez um gol de falta, senhoras e senhores. Deixa eu só trazer um dado para vocês aqui para incrementar. O gol de falta do Messi, já que foi ontem, foi o último gol de falta do Inter Miami. Mas... vamos lá. Messi também foi o responsável pelo último gol de falta da seleção da Argentina. Messi também foi responsável pelo último gol de falta do Paris Saint-Germain. Messi foi também o responsável pelo último gol de falta marcado pelo Barcelona em 2021. Então, meus amigos, o homem acumula recorde, até quando não tá pensando nisso.
Nosso, meu queridíssimo amigo Carlos André, nosso...
Carlinhos, eu ia encontrar ele lá no
Futebol. Me mandou ontem, durante o jogo, me mandou ontem uma mensagem, falou assim, rapaz, tinha ingresso pra esse jogo sendo vendido a 100 mil reais.
Foi, eu vi.
Falei, não, velho, mentira. Aí entrei, fui pesquisar, realmente, tinha ingresso.
100 mil reais?
100 mil reais.
Eu não vi nada na Copa do Mundo.
Você vê o efeito Messi. E aquela foto
nada
maravilhosa,
na Copa do Mundo, eu vi
aquela foto espetacular de Messi se aquecendo com LeBron James e Serena Williams tirando foto dele.
Aquilo é sensacional.
Aquilo é sensacional. É o efeito do craque. Não, do craque não, né? É o efeito do mito, né? Do...
Gold.
Do Gold.
Inclusive tem uma cena que, acho que quando ele faz o gol, que a Serena Williams faz uma cara de espanto, assim.
Tietando.
Deixa eu falar um negócio pra vocês. Mitos tietam mitos.
Deixa eu falar um negócio. Isso em um lugar onde o futebol, por exemplo, o Messi pôde ir a um supermercado.
Exato.
Comparem a forma como o Messi foi ao supermercado em Miami e como foi a um restaurante em Buenos Aires.
Não, sem chance.
Veja o que aconteceu. Então, assim, ainda há muita gente pra perceber... e entender do que se trata a Messi, porque dois dos maiores ídolos do esporte americano e esportes muito mais populares como o tênis. Ah, o tênis a gente pode discutir, mas o basquete sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida.
Estavam lá reverenciando o craque. Por falar em GOAT, rapidinho aqui, uma notícia, num canal de esportes novo. GOAT, um projeto de transmissão de jogos de pré-temporada de PSG, Manchester City, Bayern de Munique e Al Nassr. Uma programação em plataformas gratuitas como YouTube, TikTok, Twitch, Instagram e Facebook. Observe, o Antônio Tabet, né, um cara à frente do seu tempo, né? Sempre...
muito ligado.
Sempre ligado, sempre é um cara que está envolvido nesse GOAT, novo canal de esportes. E observe, o foco qual foi? Pré-temporada de clubes do futebol do mundo, não vou chamar de futebol europeu, porque nós estamos falando do Al Nassr também. E provavelmente em breve o Miami, times da Major League Soccer, vão acabar entrando nesse circuito também. Olha o passo dado, Tom.
É incrível, né? É isso aí. Mais um mercado que se abre, mais atenção, mais interesse, mais patrocínio, mais dinheiro. É isso aí. Tudo gira em torno de como conseguir captar o tempo disponível das pessoas. E o esporte é espetacular.
É a economia da atenção.
É a economia da atenção.
É isso aí.
Economia da atenção. Tô aprendendo esse termo.
Boa. Gostei.
MLS. Por falar nela, vai autorizar fundos soberanos a investir na Liga, seu Renatinho Guedevinho. O que é que isso significa? Eu tenho impressão que a gente tá ficando à margem. Tá tipo um ciclone rodando e a gente sendo jogado pra borda do ciclone.
Pra mim é uma resposta clara do que tá acontecendo lá na Arábia Saudita, onde fundos soberanos, o fundo soberano da Arábia Saudita tá comprando uma série de clubes, os quatro principais clubes, né, comprou 75% deles. Então essa é uma resposta. E aí estão falando de Iniesta já no Inter Miami, Suárez está aí cavando a saída dele.
O Inter
dele
é quase o Barça Miami, né, com as
Busquets,
contratações,
né? Busquets, o Alba.
Então pode ser de fato aí um contra-ataque para trazer também os pesos de estrelas que são com grana. Porque, veja, o americano, eu acho que inclusive merece um programa nosso.
Vai,
a gente falar que... o modelo da MLS. É um modelo diferente do que se tem. Então, o atleta é meio que pertence à liga, o direito dele, tem uma parte, os salários tem teto, tem uma série de regras assim e de modelo econômico específico que eu acho que merece a gente fazer um programa só sobre isso.
Eu sofro por causa do tempo que a gente tem, mas eu não queria deixar passar isso. Vocês viram essa semana a discussão sobre o gramado sintético de alguns clubes da Major League Soccer? Vi.
Olha, eu acho que é uma discussão pertinente. Tá?
Olha como a Liga se comportou. Veja, aqui no Brasil seria diferente, né? A gente vai explicar. A Liga é o seguinte: olha, se você quer ver Messi jogando no seu estádio, você provavelmente vai ter que adequar a grama sintética para um gramado natural. Senão, ele não vai jogar no seu estádio. Aqui no Brasil, normalmente isso seria tratado como: ah, se ele não vem, então aí é que eu vou botar sintético em cima de sintético.
Mimimi.
Porque eu não quero ele jogando, fazendo gol contra o meu time. Mas lá a percepção é outra. Todo mundo sabe que Messi em campo, no estádio do Atlanta, por exemplo, é um espetáculo, claro, especial.
Claro.
Então, a Liga disse: ó, se você quer que Messi jogue, ele não vai jogar em gramado sintético com medo de lesão. Se você quiser que ele jogue, vai ter que adequar para a grama sintética. Se não aguentar para a grama natural, se não adequar, ele não vai jogar.
Eu acho que a gente vai ver muito em breve o início de um novo ciclo de investimento no MLS de infraestrutura. Eu acho muito pouco provável que os estádios da MLS continuem sendo. O estádio do Inter Miami não vai continuar sendo esse.
Então, é pequeno.
Em breve a gente vai ver aí um ciclo imenso de investimento em infraestrutura, em estádio. Isso envolve gramado, enfim, todo o entorno. Mas
ninguém no mundo entende do show business com os caras, né? Se os caras, se de fato o esporte está ganhando tração lá, eles vão envelopar isso e aí sabem fazer como ninguém.
O Brasil não está entendendo. O futebol brasileiro não está entendendo o que está acontecendo com
e
o
e a gente aqui juntando um grupo de clubes para rachar, olha, um pedacinho aqui de direitos de televisão, antecipa 50 anos, vende por 20%.
É uma bateção de cabeça retada,
total,
né? Que a gente vê mais uma disputa de narrativas de clubes, de quem quer ganhar mais e tal. E a CBF vê isso e sorri.
Exatamente.
É, porque sai com o poder pleno nas
tá
mãos.
Passando,
tá passando.
A gente tá brincando, né?
E o trem tá passando.
O bicho tá crescendo.
O último vagão já tá à vista. Ó, SAF do Galo, rapidamente aqui. Anunciada pelos compradores, aí, pelo próprio clube, como a maior SAF do Brasil. Evidentemente, quem aprofunda pra segunda camada, além do discurso, né, e vai entender o que aconteceu, já não trata com tanto otimismo assim, nem doura tanto a pílula, porque são os compradores, são as pessoas que estavam à frente do Galo no momento em que a dívida do clube galopou, né?
Você fez um trocadilho aí de Galo com galopou, não, né?
Não,
não foi consciente.
Não foi consciente.
Porque,
o que é perigoso.
É isso. É. Velho, 4 R's, né? Ali foi conversão de dívida em equity, como a gente chama, em participação societária. A gente vem cantando essa pedra, então. Meu amigo que acompanha o Futebol S.A. já sabe
muito
que
tempo,
essa história,
né?
É antiga. Ali é uma SAF que só formalizou agora. 4 R's. Rubem Menin, Rafael Menin, do MRV, Itatiaia, CNN. Renato Amador, do Mater Dei Hospital. E Ricardo Guimarães, que é o dono do BMG. Ou seja, 4 bilionários que agora... Tem um conflito de interesse nessa história, precisava entender. Me parece, o Irlan até soltou isso ontem lá no Twitter, um PDF.
6 páginas, pô?
6 páginas.
Brincadeira.
Pelo amor de Deus, gente.
Pra um clube como Atlético Mineiro,
pelo
tanta
amor
coisa
de
que precisa ser dita.
Um processo tão sério Obrigado. Desse, tratado dessa forma, eu acho que de fato... daqui a pouco tempo os caras vão estar enfrentando questionamentos judiciais aí, não tenho a menor dúvida disso.
Vamos falar muito sobre a SAF do Galo, que está apenas começando, mas com certeza vai nos dar muito pano para manga para a gente conversar sobre isso, porque hoje é dia de falar de Copa do Mundo do futebol feminino, e claro, de futebol feminino. E aí eu vou chamar logo pro jogo minha queridíssima convidada, Juliana Lisboa.
Beleza.
Porque o que é que motivou a gente, Ju, a fazer o programa foi justamente a percepção de que existe uma luta, todo mundo que milita, que acompanha, que incentiva, que está trabalhando dentro do futebol feminino para que haja um reconhecimento maior, um investimento maior. Eu vou chamar já já uma propaganda feita por uma empresa francesa, Orange, maravilhosa.
Sensacional, aliás.
Que foi uma forma bem interessante de abordar esse tema, mas eu quero lhe ouvir, Ju. E a primeira pergunta de cara, e já deixo você muita vontade para você abordar outros aspectos, é: a Copa delas é a Copa de todos? Nós podemos dizer que a Copa do Mundo de Futebol Feminino é uma Copa que o mundo do futebol abraçou e está vivendo?
Pois é, Cassola, eu acho que... desculpa aí a intimidade também, a gente já tá tanto...
Olha, Cassola é novo, mas brincadeira, a gente vai adotar.
Mas eu vou adotar. Você fica com um convite cheio de amor, de carinho, de afeto pra uma pessoa que tem um relacionamento.
Me manda depois isso no zap.
Escapuliu, velho.
Eu não esqueci.
Não esquecerei, Juliana Lisboa.
Bom, mas voltando...
Primeiro e último convite que você faz.
Aguarde.
Pode ficar à vontade, Ju.
Não, eu prometo que eu vou trazer coisas interessantes.
Essa foi ótima. Só não foi pra mim.
Eu também tô aqui pelo entretenimento.
Já começou muito bem.
Eu também tô pelo entretenimento. Claro, mas o que eu acho bacana é que essa Copa do Mundo, a Copa do Mundo feminina, ela tem um mercado diferente, ela tem um público diferente do público da Copa masculina. Porque eu acho que algumas pessoas que não vão a estádios, que não se sentem interessados ou confortáveis para assistir uma partida de futebol de homens, se sente um pouco mais motivado, um pouco mais abraçado, né, à vontade para assistir um jogo entre mulheres. E por várias questões, né? Eu acho que é uma pressão a menos, como são mulheres em campo, são mais mulheres também na arquibancada, são mais mulheres na arbitragem, são mais mulheres e mais pessoas, enfim... lésbicas, gays, pessoas que normalmente não se sentem à vontade em estádios ou não se sentem à vontade acompanhando ou pertencentes a comentar mesmo, sabe? E eu, como uma pessoa que trabalha com futebol, eu sei muito bem o que é isso, de que para você chegar a um estágio de você poder analisar um jogo, às vezes até numa mesa de bar mesmo, dizer assim, pô, que jogada feia. Ou então, pô, olha só, fulano chegou lá, cortou a bola, não sei o que, que golaço. Aí sempre vem uma... Não, mas é porque você não viu que o posicionamento permitiu, que não sei o que, que nananã. Aí você fica até meio assim, pô, vou ficar na minha e tal. E com o futebol feminino, como não tem essa questão toda até agora, né, de uma pressão tão grande de você ter que saber, ter que entender tanto, porque é também um mercado, uma modalidade que está se desenvolvendo, né? Vamos lembrar que a primeira Copa do Mundo aconteceu em 91. Exatamente. Foi ontem.
E piloto, era um piloto. O selo de oficial não, verdade, foi só 95.
Né? Não, 91 já foi oficial, 88. Ah, tá. 88 foi então, o piloto, perdão. Na China também, que foi no mesmo lugar. Perdão. Tanto 88.
É bom lembrar que o futebol feminino foi proibido no Brasil até 1979.
Isso.
Justamente.
É bom não esquecer isso.
Quando as mulheres aqui foram permitidas jogar futebol, o Brasil já era campeão mundial.
Olha isso.
É verdade.
Pois é.
Então, isso é uma grande falha que nós temos em poder aproveitar uma paixão que nós sempre tivemos aqui no Brasil. Então, você não permitir mulheres jogar futebol, mais do que isso, você coibir, porque algumas eram presas.
Era proibido,
você é preso.
E não só no Brasil, jogasse. Tá? Na França também,
na Inglaterra também teve. Em alguns outros países.
Exatamente.
É verdade, não foi só aqui no Brasil. Essa aberração aconteceu em vários lugares do mundo. Mas, antes tarde do que mais tarde, aconteceu a liberação. A gente viu que aos passos muito pequenos e com muita luta e com muita dedicação das mulheres, a gente viu que a seleção feminina acabou estruturando o futebol feminino no Brasil. A gente viu que começou de cima. A gente não tinha campeonatos organizados, a gente não tinha clubes, a gente não tinha nada. Do nada a gente viu que, pimba, aconteceu uma seleção feminina, vamos jogar na Copa do Mundo. Então, foram algumas mulheres que foram pinceladas de alguns clubes que existiam, sim, como, por exemplo, o Radar, nos anos 80, era muito forte no Rio de Janeiro, e que é, assim, comparativamente falando, é o Corinthians hoje, feminino, que serve muito, muito bem forte. A seleção, é muito forte, enfim, é um dos grandes times de futebol feminino aqui no país, e no mundo também, eu diria. A primeira seleção feminina foi muito... foi muito servida por esse time do Radar e algumas outras atletas que já jogavam fora, e assim formou-se essa primeira seleção. E a partir disso, a partir desse momento que começou a acontecer, e sempre um movimento muito de vai e vem. Você tem um passo para frente, dois para trás, e aí você começa a conseguir uma organização para um time, para outro, para uma competição. Competição nacional sempre foi muito difícil. Os estaduais também sempre foram muito difíceis de se fazer. E nesse movimento assim de conseguir uma coisa ou outra, a gente teve uma geração absolutamente fantástica de 2003 até 2015, mas 2011 eu diria, que nós tivemos Marta, Formiga, Cristiane, todas muito novinhas e com muito gás. Conseguimos prata nas Olimpíadas, conseguimos também...
Você conseguiu duas, né? Duas. Nós fomos prata em 2004, 2008 e vice em 2007. Então, e de também, 4 a 8 você tem o ápice.
Você tem o ápice, né? A geração mais vencedora que nós tivemos em se tratando de futebol feminino. E sempre com aquela questão, né? Se vocês conseguirem, o investimento vem. Se vocês ganharem, o investimento vem. Onde que existe isso, pelo amor de Jesus Cristo? Você primeiro ganha para depois o negócio estruturar. E é uma culpa que essa geração carrega. Elas falam, se você conversa com algumas jogadoras pioneiras, como Solange Bastos, que foi zagueira da primeira seleção, que é baiana, foi formada pelo Flamengo de Feira, que era um time muito pequenininho, mas que ajudou a impulsionar algumas jogadoras. Se você fala com Meg, que também foi uma jogadora, se você fala com Elane Estrela, com Cici, Cici guarda uma mágoa retada, velho. Porque Cici também baiana de Esplanada, que foi a nossa primeira camisa 10 antes de Marta, que fez cada golaço, a mulher fazia cada pintura, inacreditável. Ela, porque ela raspou o cabelo, ela foi duramente criticada pela CBF e foi meio que tirada de cena. E ela foi para os Estados Unidos e lá ela se estabeleceu muito bem, é treinadora há muitos anos, e ela sempre guardou uma mágoa muito grande. Tanto dessa circunstância que atirou do futebol brasileiro, como também dessa cobrança de dizer assim, olha, se vocês não ganharem nada, é porque a gente não tem condição de ficar investindo em algo que não vai dar certo. Então vocês têm que primeiro provar que vai dar certo, que já está dando certo, pra gente vir, é aquela coisa, né, surfar na onda já no ápice. Então elas têm essa carrega um pouco dessa culpa. A Aline Pellegrino fala disso muito bem, né, que hoje é diretora de competições femininas da CBF. E ela fala assim, olha, a gente tinha essa coisa, tipo, não, a gente vai conseguir agora, graças a nós, a gente vai conseguir dar um rumo diferente. E aí quando a medalha de ouro não vem, quando a Copa do Mundo não vem, é como se fosse uma, dizer assim, pô, falhamos. E não falharam.
Não dá.
Jamais claro, falharam.
Claro.
Pra você ter uma ideia, as mulheres que jogaram a primeira Copa do Mundo jogaram com as roupas emprestadas das seleções masculinas, algumas da principal, outras de base. E aí elas tinham que adaptar na mão as roupas e depois devolver. Não podia unificar. E agora, muito recentemente, em 2020, que houve uma equiparação nas diárias que são pagas às equipes, às jogadoras e aos jogadores de seleção brasileira. Agora, as diárias, não os patrocínios, não os prêmios por fora, mas as diárias são iguais para homens e mulheres que servem à seleção brasileira. Porque antes nem isso. Nada. Quem jogava futebol feminino tinha que se virar também com outras profissões para conseguir se manter. Era realmente amor à camisa.
Tinha um tom.
Literalmente.
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 Eu vou chamar aqui um filme da empresa Orange, um filme publicitário falando sobre Copa do Mundo. E depois eu vou provocar vocês junto a um artigo escrito por Ricardo Forte. Vou abordar rapidamente o que é o título e aí eu queria ouvir vocês sobre esse tema. Mas vamos primeiro...
Já gostei. Se é de Ricardo Forte,
Ele é bom. Crack.
Posso até não concordar, mas já gostei.
Crack. Mas vamos assistir um filme publicitário maravilhoso, Orange, que rodou o mundo porque foi muito criativo e tinha uma mensagem muito importante para transmitir. Roda aí.
Bien fait, bien fait le. aime. C'est ça, les bleus qu'on aime.
Quando apoiamos a seleção francesa, apoiamos a seleção francesa. É. Essa é a mensagem do Orange, que mostra lances de futebol realizados pelas craques da seleção de futebol feminino da França. E que emocionado.
Essa primor de propaganda.
Arrepio mais. E eu já vi umas 15 vezes, me arrepio todas.
Espetacular. Digna dos melhores prêmios.
Impressionante. E aí, Tom, é evidente que é um apelo, né? Aí, de puro engajamento. E, gente, Vamos nos envolver. É a representação do país através do futebol. Da mesma forma que acontece com o futebol feminino, com o futebol masculino, existe com o futebol feminino. Mas junte essa sugestão dada pela Orange ao que o Ricardo Forte colocou. Vou ler o título e o subtítulo do artigo.
Fala do artigo.
Ele colocou: invisível. Se o futebol feminino se desenvolveu tanto, o que justifica a timidez generalizada do mercado publicitário? Esse é o título e subtítulo dele, e ele aborda justamente a percepção que a gente tinha de estar sendo pouco impactado, se tratando de uma Copa do Mundo, pelas marcas envolvidas ou não envolvidas, o que nos dá uma pista de que, pelos números, pelo nível de engajamento, a Copa do Mundo de futebol feminino ainda tem uma distância muito grande em relação à Copa do Mundo de futebol masculino. Esse é um fato, mas o que é que a gente faz com esse fato, Tião?
Vamos trazer um pouco de número. Eu gosto sempre de trazer os exemplos, né? 2015, a gente vem na Copa do Canadá com audiência global de 750 milhões de pessoas. Já em 2019, com a Copa da França, essa audiência foi para 1 bi. Então, e a expectativa...
O Brasil como o maior... O país que mais assistiu.
Que mais assistiu.
Que mais assistiu a final, que nem estava jogando.
Sim.
Os maiores números foram do Brasil.
Sim. E bem lembrado, porque na verdade é o seguinte, a gente precisa olhar os dois lados aí, né? Vamos olhar o copo meio vazio e o copo meio cheio. O copo meio cheio é uma audiência crescente. O copo meio cheio, ainda que os patrocinadores estejam distantes, a FIFA teve a iniciativa dessa vez de separar os pacotes.
Isso.
Então agora o pacote feminino é vendido especificamente para o projeto e o evento Copa do Mundo de Futebol Feminino.
E vendeu todos.
É, na rabeira, mas conseguiu.
Mas conseguiu. Então, assim, eu entendo o que o Ricardo Forte fala, porque você tem uma distância, principalmente de valores, muito grande.
Sim.
Porque o ecossistema do futebol feminino, como o Ju estava comentando, ainda é um ecossistema muito incipiente. Você tem uma oportunidade de desenvolvimento muito grande. Você vê aqui no Brasil, pô. No Brasil, a gente continua... embora quando você tenha finais, os estádios estão cheios. Você mencionou o Corinthians há pouco tempo. Então, se você tem uma final lá de Corinthians com alguém, a torcida do Corinthians...
Só para dizer, enche. A final de 2022 levou quase 80 mil pessoas aos dois jogos, tá? Foram 36 mil pessoas no Beira-Rio, Inter e Corinthians, e foram 42 mil pessoas em São Paulo.
Ou seja...
A gente precisa entender que é um
isso processo... Isso só em estádio, né? Porque essas partidas agora estão sendo... Estão tendo uma maior visibilidade, isso. Porque antes era muito da Band, que tinha os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Agora a Globo comprou, então tem algumas partidas que vão para o Sport TV, outras que vão para a TV aberta mesmo. Então a tendência é de você chegar a mais pessoas. Então tem um estádio, sim, que é muito importante, você ter a torcida comparecendo e as equipes jogando nos estádios principais dos seus clubes. Então, não é colocando num centro de treinamento, isso já é uma exigência que o Campeonato Brasileiro está colocando. Nas semifinais e finais, não pode ser em centro de treinamento, tem que ser em estádio. Uhum. Tem que ser um estádio de preferência, um estádio principal. E que isso já começa a equiparar, né? A trazer uma, eu não digo igualdade, mas você tratar como uma equipe do seu clube. É o Internacional. Está jogando. O Corinthians está jogando.
Claro. Acho que é um caminho importantíssimo.
Tá, acabou de cair, inclusive.
É, essa para mim, o futebol brasileiro em especial, ele está se sustentando muito mais na paixão do que na qualidade do que está entregando, né?
Sim.
De forma geral, o produto bem envelopado como um todo, desde a experiência de ir ao jogo até o próprio jogo em si. E a paixão acaba sendo o grande link que preserva a relevância do futebol, pelo menos no Brasil hoje, na relação da paixão, as nossas escolhas, que a gente tem uma forma de lidar com as nossas escolhas bem... É uma coisa bem visceral, né? Impressionante. Acho que é bem da gente do Brasil, essa coisa apaixonada. E, para mim, uma oportunidade que o futebol feminino tem de ganhar terreno mais rápido é justamente associar essa paixão a essa marca. Eu acho que se você botar... É só você ver o que o torcedor do Corinthians faz, o próprio torcedor do Palmeiras faz com as campanhas. Os clubes de massa do futebol brasileiro é que tem a maior oportunidade, e não à toa a CBF colocou uma imposição há alguns anos, né?
2016
terem
2017.
2016 para 2017, né, Ju? De ter o clube de futebol feminino, porque eu acho que a melhor forma de você fisgar a atenção é através da paixão.
E isso é importante você estar falando, porque eu não acredito em consciência coletiva que nasceu ali. Então tem que ser imposto mesmo. É. Como a FIFA, na rodada que ela fez agora de direito de transmissão, a Alemanha, a Itália, França, a Inglaterra ofereceram 1% dos direitos de transmissão do que é a Copa masculina.
Olha isso, 1%.
Então, a briga, se não vier de quem tem musculatura para bater de frente, não vai, meu amigo. Então, a CBF foi certíssima.
Foi certíssima.
Jair Infantino está comprando muito essa briga, né? O presidente da FIFA.
Muito,
Infantino. Já tem muito tempo ali realmente batendo de frente. E é uma... Eu acho que é um acerto. Porque eu acho que é entender que o futebol feminino tem um mercado próprio. E ele tem que se desenvolver de uma forma própria também. Então, para mim, faz muito sentido, ele separar as duas coisas, né? Porque antes, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, ela também fazia parte do mesmo pacote que a masculina. Então, ela acabava que saía meio de graça para quem estava lá comprando e que não se interessava tanto, né? Então, agora, para você transmitir uma Copa do Mundo feminina, você tem que se interessar por ela. E você tem que pagar por isso também.
Isso aí.
Porque o retorno tá trazendo, né? A gente já tem muitos recordes sendo batidos numa Copa do Mundo que é mais longe. Uma Copa do Mundo que tem horários esquizofrênicos pra
aqui
gente.
Aqui pro Brasil é horrível.
Horrível, porque são três fusos horários. Porque a gente tá falando de Austrália, que já tem dois, e a Nova Zelândia que tem mais um. Então os jogos que a gente tem pra acompanhar são em horários muito ruins. Tem que madrugar. Então é uma galera que tá começando a assistir, que tá engajando e que tá surpreendendo pelo nível de engajamento, né? A gente tá vendo que a Cazé TV, eu já trago isso pra jogo também, que é o streaming que tá transmitindo todos os jogos da Copa do Mundo Feminina, tá batendo recorde atrás de recorde, né? Então até aqui, e eu vou dizer esse aqui, que provavelmente já tá desatualizado, né? Que... No último jogo, que teve aqui uma atualização, foram 149 mil espectadores simultâneos.
Okay. Perfeito.
Então, foi... isso já... E ele bateu o próprio recorde, que era de 143 o jogo anterior. Então, esse jogo que eu tô falando aqui foi Nigéria e Canadá, que foi até um jogo...
Foi 0-0, teve pênalti perdido pela...
Exatamente. Pela Sinclair, né? Sinclair, que perdeu a chance... de marcar em 6 Copas. Então, Marta ainda está com essa possibilidade aí aberta para ela, não sei até quando. Né? Então,
isso foi brasileira, secando.
Tomara que ela, com certeza,
tomara que ela consiga
aproveitar. Então, a gente tem esse engajamento forte, tem as pessoas que estão assistindo, e claro que tem o hate também, né? Porque tem gente que faz questão de engajar só para depreciar o conteúdo. Eu não entendo o que faz alguém acordar 4 horas da madrugada pra ligar no computador, botar no YouTube pra ficar dizendo ninguém liga pra futebol feminino.
E a pessoa tá lá acordando comentando.
É
verdade, é mesmo.
É demais. Tanto, né? Que o Casimiro teve que fechar o chat, né?
Fechar o chat, imagina que loucura.
Que loucura, velho.
4 da manhã, minha gente.
É tão fácil não ver.
É tão fácil não ligar.
É tão fácil fingir que não acontece, né?
Mas a rede social é um depositório de...
O artigo ainda no artigo do Ricardo Forte, né? Que foi no Meio Mensagem, só para reforçar, né? No site do Meio Mensagem, o maior veículo de comunicação se tratando de publicidade, propaganda e marketing do país. Um dos trechos do texto diz o seguinte: a única razão para não investir na promoção da Copa do Mundo Feminina é a sua ineficiência em gerar novos negócios.
Veja, ele fala isso. Não estou afirmando que isso seja verdade, mas sim a única justificativa para que o que vemos, ou melhor, não vemos acontecendo no mercado brasileiro hoje. Marqueteiros são pragmáticos, têm acesso às pesquisas de comportamento dos consumidores, relatórios de tendências, informações de seus clientes e muito mais. Investem para capturar as maiores oportunidades do mercado. Se não patrocinam ou patrocinam, mas não investem na ativação, é porque acreditam que isso não impactará o desempenho comercial e financeiro de suas empresas. Certo ou errado, esse é um pensamento que os impede de investir. É, essa lógica que ele está falando, ela é fria, dura, incomoda, mas é uma lógica real. Isso é real. Para mim, o grande exercício que todo mundo que torce para que o futebol feminino, porque para mim é uma oportunidade valiosíssima, é justamente melhorar o engajamento com o futebol feminino. É fazer o que fez a Orange. Mais do que dizer assim, invista, porque se você faz um investimento, então eu vou fazer essa provocação aqui, com todo cuidado, se você pede para alguém que tem uma lógica absolutamente comercial, ela não está se importando se o futebol feminino é bom ou é ruim, simplesmente vai me dar retorno ou não vai. E diz assim, bote dinheiro, você está pedindo uma doação na cabeça dessa pessoa. E o que a gente não quer é isso, né? Eu imagino que quem está no futebol feminino quer que o futebol feminino seja percebido como uma indústria capaz de gerar, sim, bons, novos e antigos negócios. Mas bons negócios a partir do futebol. Então, acho que essa é uma discussão que precisa ser bem colocada para que a gente possa, ao mesmo tempo, que faça tenha massa crítica, tenha crítica, possa colocar ali uma exigência de alguns reconhecimentos por parte de quem tem a capacidade de investimento, também colocar a nossa parte para ser feita, vamos dizer assim, que é a promoção do próprio futebol feminino a partir de ferramentas que não dependam de quem vai olhar essa ótica comercial como a única que prevalece.
É, assim, eu acho que a Ju, ela começa a fala trazendo aqui para a mesa uma coisa que é muito importante mesmo, que é a gente entender de fato que futebol masculino e futebol feminino são dois produtos muito distintos. Eles são diferentes. A gente, inclusive, sempre discute muito aqui o quão o futebol, o ambiente no Brasil do futebol masculino se transformou num ambiente hostil.
Foi.
A ambiência de estádio, a maneira como as pessoas, as torcidas, jogadores se relacionam, criaram um ambiente de tal hostilidade e violência que acabou dando a esse produto determinadas características que afastaram esse produto.
O Fábio de Deus falou isso aqui no Twitter, no YouTube.
O que é que ele fala?
Ele fala que a violência, as acomodações, o serviço prestado, que negócio é esse? Camarotização de um lado, uberização do outro.
É, e de fato, assim, ao entender que o futebol feminino é um produto diferente, ele tem uma dinâmica de negócio, de mercado, de formação de torcida diferente, e aí a gente não pode deixar de fazer um corte de que a gente está falando de um produto, o processo de formação do futebol feminino como um produto global, mesmo local em alguns mercados, é um processo muito recente.
É.
Cara, a gente está falando de um negócio, de um produto que teve o primeiro evento mundial em 1988. Teve a primeira Copa do Mundo em 1991. O futebol brasileiro começa a ter um campeonato brasileiro estruturado feminino em 2013. Então essa geração que chega agora na Copa do Mundo de 2023 é uma geração que viveu 10 anos de um campeonato nacional estruturado, não é perfeito, algo maravilhoso, mas algo estruturado. É uma geração, por exemplo, a gente não pode perder isso de vista, porque eu acho que é preciso estar atento aos sinais, e os sinais não são ruins. Os sinais são bons, na minha opinião. Os sinais em termos de crescimento e de estruturação do futebol feminino como são algo em progresso, são de avanço. Veja, por exemplo, o caso da seleção brasileira. Você pode gostar, você pode não gostar, enfim. Mas a seleção feminina de futebol tem como técnica uma figura como Pia. Para o mundo do futebol feminino, mundial, para o mundo mundial do futebol feminino, a figura de Pia é uma figura muito mais relevante, muito mais importante e muito mais vitoriosa do que era a Tite.
Sim.
A seleção feminina...
Na proporção, sim.
Na proporção. Então,
sim,
a nossa seleção feminina tem uma técnica do ponto de vista de importância global... Trouxe uma
aspas
global.
Guardiola para...
É.
Aspas, tá, gente?
Não, só pode, já não é isso. Mas eu estou falando em termos de conceito. A nossa seleção feminina tem uma técnica que para o mundo do futebol global feminino é mais importante, é mais relevante, sim, é mais respeitada e é mais vitoriosa do que era a Tite.
O Ancelotti chegou primeiro lá, né?
É isso. É um sinal. É um sinal. As notícias que a gente tem da maneira como a seleção feminina hoje está estruturada, o tempo que ela chegou na Austrália, o investimento, sim, que foi feito, a infraestrutura
que
foi dada a ele.
Você pode nem concordar com tudo que a comissão técnica faz.
Mas ou, é diferente.
Exemplo, é do jogo.
Mas é melhor.
A gente faz no masculino também, sempre.
Enfim, a gente faz, exatamente, faz parte.
Mas o processo é melhor.
Sim, e outra coisa que eu acho também que Pia trouxe com ela, não apenas a parte tática, né? De imposição do tipo de jogo que ela quer ver a seleção jogando. Que eu tenho minhas...
Restrições
também. Eu não tô,
a corneta é um bom sinal, é um sinal de engajamento. A corneta é um sinal de engajamento.
Eu tô falando simbolicamente isso, o que isso representa.
Justamente. E digo mais, porque ela trouxe consigo uma ideia de departamento de futebol de seleção. Então ela não traz apenas um trabalho para a seleção principal. Ela, quando chega, ela chega com a equipe dela e diz: eu preciso ser municiada ao longo de gerações para chegar ao melhor possível numa seleção principal. Então ela traz consigo a ideia de que nós temos que ter uma seleção sub-20 forte, seleção sub-17 forte. Ela, quando foi fazer a data FIFA de abril, se eu não me engano, ela chegou e disse: nós ainda não temos uma estrutura boa no Brasil, nós não temos seleção sub-15. E aí, quem, acho que foi a Alemanha, ficou horrorizada: como assim? Não tem sub-15? E o que que aconteceu? A CBF depois voltou: olha, não, vamos criar uma sub-15 aqui, vamos também criar uma proposta sub-12. Então a Rosana Jotobá, que já estava com a sub-17, agora também está tomando conta da seleção sub-15, que chegou agora, está sendo implementada. Então veja, a gente está tendo um avanço de estrutura que nós não tivemos na história do Brasil em termos de futebol feminino. Então eu acho que nos próximos 8 anos a gente vai ter uma ideia de seleção feminina muito mais apurada. Perfeito. E muito mais pronta, porque são meninas que tiveram acesso à base, acesso à estrutura, acesso a treinos físicos.
Isso é o invisível.
Isso
é o invisível.
É o que a gente não vê.
Que constrói o longo prazo. Próxima geração está sendo formada em cima de outras
tecnologia.
Bases.
Estados Unidos já viveu isso, a Alemanha já viveu esse movimento.
Inglaterra está agora nesse up. A França também, a Espanha principalmente. A Espanha está vindo muito forte, apesar de todas as tretas também que estão acontecendo, que essa é a Copa das Tretas. Muita treta aí de jogadora com comissão técnica.
Sim,
com,
importante falar.
Com patrocinador também. A Mary Earps, que é a goleira da Inglaterra, ficou pé da vida com a fornecedora de material, acho que é a Nike, se não me engano.
Adidas.
A Inglaterra feminina, Adidas?
Ah, não, perdão, é a Inglaterra, né? Não. Tô falando do torneio, a Adidas é patrocinadora. Isso. Mas é porque não tinha Inglaterra, o modelo específico, né? Eu li uma notícia a respeito
sobre... então, ela ficou pé da vida porque... É Nike, a Nike mesmo. Porque a Nike não comercializa as camisas de goleiro.
Isso, foi isso aí.
Que é uma estratégia comercial da própria Nike. Mas ela é uma goleira extremamente identificada com o público, né? E ela ficou arrasada. Eu banco a produção para eu poder vir, entregar para meus amigos, meus familiares, para as pessoas que querem comprar. E a Nike bancou e disse: não, não vamos fazer, porque é uma estratégia comercial da equipe. Então a gente vê que começa a ter um movimento também de equiparação.
Existe a camisa. Essa discussão é boa. É bom que exista ótimo. Esse tipo de discussão. Que bom.
Eu achei a camisa da Nigéria linda. Tem camisa da Nigéria para homem? A camisa da Nigéria, da seleção feminina de futebol da Nigéria para homem?
Não sei dizer.
Como você vai num clube de futebol.
É uma boa pergunta, né?
Na verdade,
porque tem a seleção masculina para feminino.
Exato.
Né?
Mas tem para homem. Para quem achou a camisa bonita
que
legal. Quer adquirir.
Bom ponto.
Eu não sei dizer.
E isso é legal porque o futebol feminino não tem como você criar um mercado global se você não desenvolver os campeonatos nacionais, locais. E eu digo de novo que eu acho que no caso específico do Brasil a gente está num processo, num modelo, numa formação, num caminho que é muito mais positivo do que negativo
porque
em relação ao passado.
Que a gente precisa consolidar os avanços mínimos que sejam, que já foram feitos, né? Então um passo importante para mim era não acabar com o Campeonato Brasileiro, porque ele estava em indas e vindas. Ele realmente se estruturou e ficou realmente valendo a partir de 2016, 2017, porque aí realmente foi todo ano. Aí perdemos a Copa do Brasil, que era um torneio nacional importante também. Ok, mas aí nós tivemos pelo menos 3 divisões nacionais do Campeonato Brasileiro, que é um avanço também. E temos os estaduais, que são obrigatórios também. Então são esses pequenos avanços que eu acho que a gente precisa manter, primeiro manter e depois estruturar melhor para formar.
Olha lá, isso, linda a camisa, grande
puridade. Boa, Puri.
Olha que linda, olha essa, olha, sério, olha esse uniforme da Nigéria.
Tem uniforme.
Meu Deus do céu, fiquei doido, velho. Aí eu falei, pô, cadê? Tem masculino? Porque eu quero vestir.
Sempre.
E se eu pegar o maior, o tamanho maior feminino, vai ficar um negócio dramático.
Você sabe qual foi o público da final de 99 nos Estados Unidos? Quase 91 mil pessoas num estádio pra assistir.
E vou lhe dizer, essa Copa também tá batendo recordes, porque nos dois países sede, bateu recordes absolutos. Na Nova Zelândia, mais de 42 mil pessoas assistiram ao jogo.
A estreia da Nova Zelândia,
E é um público recorde para futebol, seja jogado entre homens ou mulheres.
Na Nova Zelândia,
Na Nova Zelândia.
Caramba. Ontem foram 41 mil, né, no jogo dos Estados Unidos.
Pois é. E no jogo seguinte, que também foi a abertura na Austrália, foi o jogo de estreia na Austrália, mais de 75 mil pessoas, 75.784, se não me engano. Isso significa que é o maior recorde de público na Austrália no futebol feminino. É uma quebra de recorde, portanto. E é o terceiro maior público numa Copa do Mundo feminina. Com uma ressalva muito importante. Porque os primeiros maiores públicos são da Copa Feminina nos Estados Unidos de 99. Porém, nesses jogos em que houve maior público, era rodada dupla.
Ah, opa!
Você tinha a rodada de abertura. E você tinha dois jogos na rodada de abertura, e na final você tinha primeiro a disputa de terceiro lugar e depois a disputa de primeiro lugar. E mais uma coisa, esse foi o primeiro jogo, esse que foi Austrália e Irlanda, que foi um jogo ruim, aliás. Mas foi importante. Esse jogo é o primeiro jogo que bota mais de 73 mil pessoas num estádio que não tem, numa Copa do Mundo de Futebol Feminino, que não tem nem Brasil nem Estados Unidos. Porque em todos os outros da Copa de 99, teve ou Brasil ou Estados Unidos em campo.
Aliás, o jogo de hoje também eu achei fraquinho, viu, Ju? Dinamarca e China, eu esperava mais.
Mas eu achei mais entretenimento, viu?
Eu esperava mais. Duas seleções importantes.
Sim.
Eu esperava mais.
Ó, lá vou eu, comecei o sofrimento. 12h46. Oh, meu Deus. Olha, Maria. Info Bahia tá aqui, sabia?
Grande Leirão.
Grande Leiro tá aqui com a gente. Futebol S.A. é inspiração demais. Já tivemos a honra de contar com Cássio e Renatinho no nosso estúdio. Falta Tom.
Opa.
E claro, a gigante Ju Lisboa. Um beijo do Leiro. Leiro, um abraço pra você.
Obrigado
pelo carinho, viu? Um abraço pro Márcio 2A. Um abraço pra Rádio Botafogo.
Ele inclusive falou alguma coisa de uma amiga dele que foi do
aqui,
do...
ó. Acompanha o futebol feminino desde o radar de futebol de salão.
Tá vendo?
Tinha duas grandes amigas que jogavam lá e uma delas chegou à seleção brasileira. Leda Maria, década de 90. Legal.
Sim.
Tem uma mensagem aqui da Patrícia que foi muito importante, viu, amigos? Ela falou o seguinte: copo meio vazio. Não fui liberada pela minha empresa para assistir os jogos da minha seleção brasileira. Tom, ela levantou a bola.
Fez assim, ó. Lançou.
Vôlei. Isso é futebol. Ela rolou pra você. Faça a porra do gol.
Na poteira pra você virar. Ó.
O que é que vocês acham? Vamos discutir?
Vamos.
Equidade
tem,
de...
Tem uma hora aí, não?
Temos 8 minutos.
Liberação, ponto facultativo, equidade de premiação. O que é que a gente pensa? Eu tenho uma
teste,
opinião
som.
Muito clara sobre isso.
É minha opinião, então. Eu acho assim, na minha cabeça, no primeiro momento, os governos que permitir um ponto facultativo para isso, eles estão olhando, fazendo um esforço para entregando as suas ferramentas, o que pode fazer para incentivar o futebol feminino. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Eu tenho realmente muitas dúvidas.
Eu acho assim, é muito importante que a gente discuta os motivos das coisas. Uhum. Porque você pode, às vezes, fazer a coisa certa pelo motivo errado.
Boa, essa frase é
ótima. Se você pensa assim, por exemplo, você acha, já que a gente libera para a seleção masculina, a gente também deveria liberar para a seleção feminina, porque é uma questão de equidade. Uhum. Se o seu argumento é esse, eu sou totalmente contra.
Eu também.
Porque eu acho que não existe essa discussão de equidade quando a gente está falando sobre coisas que dizem respeito a negócios. Né? Que dizem respeito a movimento, a segmentos de consumo. É justo, por exemplo, que uma jogadora de um mercado feminino ganhe igual a um jogador de um mercado masculino? Para mim, não. Se nós estamos falando de negócios que movimentam interesses,
são tamanhos de mercados diferentes,
é absolutamente proporcional e justo.
Sim.
Que você receba de maneira proporcional aquilo que você gera.
Agora, o gap é muito distante. Em algumas situações, o gap está muito...
Essa é uma boa discussão. Se isso é visto como uma política pública de incentivo a um determinado esporte, eu acho que isso é legal.
Foi como a leitura que eu fiz.
Mas por que só com a seleção feminina?
Essa é uma questão.
Por que só com a seleção feminina de futebol?
Vamos ter, por exemplo...
Não existem outros esportes
Olimpíada que merecem, vai provocar
que merecem ser dizer. Então eu acho que tem uma bela discussão.
Uma discussão no Twitter. Adoro. Demetrio Vecchioli, que tem o canal Olímpico, né? Ele falou isso, né? Assim, acho muito legal esse hype que está acontecendo, né, com a seleção feminina, com essa briga para poder assistir os jogos. Mas aí, quem gosta de mundial de atletismo, mundial de natação que está rolando, né?
Isso aí.
O que eu acho é o seguinte, já se chegou a um consenso de que para a seleção masculina em Copas do Mundo tem que liberar porque todo mundo vai assistir. Por que não? Já que você quer, assim, vai assistir.
É como se fosse algo que...
Eu acho que não é nenhum consenso. É
uma estruturação. É uma parada que está arraigada.
Isso como uma normalidade. Isso, porque é peso.
É estrutural.
É estrutural.
É a inércia da história.
Pode ser machismo estrutural, pode ser o que for. Mas é estrutural.
O que eu acho que poderia ser, especialmente nessa Copa do Mundo, porque os horários permitem. 8 horas da manhã é o primeiro jogo do Brasil contra o Panamá.
Segunda-feira, hein, galera? Se liga. Segunda-feira, 8 da manhã. Vamos assistir.
Por que não assistir no trabalho? Junta todo mundo para assistir rapidinho.
A TV Aratu, por exemplo, já promoveu. Já se prepara. Vai realizar.
Não nada contra.
Vai realizar uma.
Legal, eu acho massa.
Todo mundo liberado para assistir o jogo lá.
O que eu não gosto de você.
Para assistir o jogo lá dentro.
No horário de trabalho.
Isso.
Não é gosto de você.
Aí é o trabalho assistir o jogo lá.
O que eu não gosto é de você justificar isso dizendo que já que você faz pela masculina, você também tem que fazer pela feminina. Esse discurso eu não gosto. Eu não acho legal. Eu não concordo com isso.
O que, veja, porque esse é um assunto também.
Viu? Aí a Siri se retou com você.
Calma, Siri.
Não, porque na verdade a gente for buscar isso aí, você vai buscar inclusive para o ambiente corporativo das empresas. Que não faz sentido você ter pessoas do mesmo cargo ganhando diferente por ser homem ou mulher.
Isso.
Não tem como. Nós estamos falando de outra coisa.
Não tem nada a ver com gênero.
Mercado.
Não estamos falando com gênero.
De tamanho de ecossistema. Perfeito. De mercado. Perfeito. Que se ele é o suficiente para suprir aquele tamanho de salário que se tem, que os caras que ganham montanha de
porra. O que é que se paga tanto para uma Copa do Mundo? Não. Porque você tem um masculina, porque você tem uma série
Mas
de empresas investindo.
Que esse é um caminho que está sendo construído. É o que você falou, é o que você está construindo. A questão, tem outros desafios, inclusive, que a gente não vai ter condições de falar. Muito maiores. A gente estava falando de problemas de agressões sexuais, de assédio, de falta de estrutura, que é uma agenda específica que está evoluindo.
O futebol feminino é algo que está acontecendo e está tendo uma luz muito maior. Porque todas não, mas muitas seleções que são seleções grandes, não vou me alongar, eu prometo, porque eu sei que a gente já está começando a falar um pouco mais rápido.
Ela conhece. Apesar de conduzir o podcast 45, onde você pode ficar 6 horas falando. Né? Adoro.
Jesus, que acontece. Mas a questão é que a gente vê que a França, por exemplo, a gente passou por isso muito recentemente. Demitiu a Corinne Diacre, que foi a treinadora em 2019, que estava conduzindo essa seleção até esse ano. Esse ano, quando as jogadoras boicotaram, disseram, não vamos mais servir a seleção francesa. Foi. E foi a Renat, foi a Le Sommer, foram jogadoras muito importantes. E que aí chegou, a água bateu, né? E aí a Federação Francesa disse, não, então vamos realmente fazer essa mudança. Chegou o Hervé Renat. O grande Hervé Renat, que todo mundo conhece, o gatão, né, que chega e
que ganhou da Argentina na Copa do Mundo.
Isso, com a Arábia Saudita.
Com a Arábia Saudita.
E ele chega na seleção francesa para acalmar os ânimos. Agora, será que isso vai ser também uma ajuda ou então uma questão para o Brasil também poder se aproveitar? Porque isso foi há meses da estreia da Copa do Mundo. A Espanha também passou por algo muito parecido, né? Porque o Barcelona venceu a Champions League com as melhores jogadoras. Da Espanha, estão no Barcelona. E elas fizeram uma carta para a federação, que tornou pública essa carta, e disse que essas jogadoras que assinaram e não pedissem desculpas não seriam convocadas. E manteve. Então a seleção espanhola, com o Jorge Vilda, que se manteve com o técnico da Espanha, está completamente seleção B. Isso quer dizer que a seleção está ruim? Não, ganhou de 3-0. Com uma grande exibição. Agora, é aquela coisa. Existem algumas seleções que estão dando passos e dando voz às jogadoras e outras que estão batendo o pé dizendo não, quem manda é a gente e a gente vai manter essa situação. O caso da Zâmbia com agressão sexual, que é o técnico que está sendo denunciado por atletas, há questões também de jogadoras muito importantes que estão sendo cortadas. E dizem que, ah, não, é um ambiente.
Represália. Como represália.
É uma clara tentativa, aí, na minha visão, pelo menos.
De intimidação. De sufocar o movimento. A Inglaterra também teve problemas em repasse de premiação. Então, eu sinto que é um ambiente, e aqui a gente está ouvindo de uma das maiores especialistas no Brasil, essa menina deve ser, Juliana. Não tenho a menor dúvida que deve ser uma das maiores especialistas do Brasil no assunto. Mas é um movimento que está acontecendo.
Sim.
Esse é um sistema que está ali sofrendo os seus movimentos de arrumação. Mas que eu tenho visto que a escada está subindo. É positiva. Agora, tem um gap enorme para fechar? Tem um gap enorme para fechar ainda. E uma série de coisas, inclusive no ambiente corporativo tradicional que a gente vive.
Inclusive, eu acho um absurdo o programa estar de uma hora só hoje.
Esse é outro absurdo.
Falta de absurdo.
Tom Aspa, número do dia. Correndo.
Correndo?
Não, não é correndo.
Tem que ser correndo?
Você pode ser sentado.
Pode
também.
Ser acelerando o jogo, transição rápida.
Quantos acertaram?
Cláudia Fraga, Cris Fraga,
Caio Pena,
Deville
Pena.
Só família, vá. 152 de dólares. É a premiação total da Copa do Mundo Feminino de 2023. Lembrando que a Copa Masculina pagou mais ou menos 400 milhões de dólares ano passado no Catar, mas a última Copa Feminina tinha pago apenas 40.
Uhum. Houve uma evolução bem relevante.
Você está longe, mas a estrada parece ser positiva.
Olha, mandar um abraço para Felipe Almeida Paiva, Gilmário Brito, um abraço para Daniel Antunes, um abraço para o Grande Quevedo mais uma vez aqui com a gente.
Grande Quevedo,
precisamos fazer uma rodada com o Quevedo. Fazer uma rodada aqui, Quevedo, hein, Quevedo?
E o Kiki Patrick falou que a galera lá tá
liberando pro jogo, né?
Tá assistindo o jogo, né?
Bacana.
Vamos lá, Ju, um beijo. Obrigado. Volte sempre, convite tá feito.
Bom, agora que eu já sei onde
caminho.
Fica, né? Já sei o caminho. Espero ser convidada mais vezes, é só chamar, tô aqui à disposição, sempre que possível. E se tiver que falar de futebol feminino, então aí, rapaz, aí no próximo programa tem que ser pelo menos 2 horas.
Deus a dia, agora aguenta. Tom Aspa, Renatinho Guedeville, um grande abraço, meus irmãos.
Um beijo, meus amigos, até a próxima. Ju, parabéns, você mata pau aí, conhece muito do assunto. Até a próxima, né? Um beijo, Cello. Próximo sabadão estamos aí.
Beijo, amigos queridos. Beijo, obrigado por ter vindo. Um abraço especial a Galinde, a Miséria Maria Galinde, aniversário antes do dia. Um abraço, Galinde. Parabéns.
Parabéns.
Muito bom a gente estar aqui, valeu.
Meus amigos, vocês e minhas amigas, vocês que acompanharam na 101.3 FM no portal do YouTube, no Metro 1. O programa tá aí na íntegra. Se quiser revisitar, fique à vontade durante a semana. Clique, compartilhe, clique no like, compartilhe o link e venha com a gente que próximo sábado tem mais Futebol S.A. Um grande beijo pra todo mundo. Até a próxima. Tchau.
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.